Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar.
Fly, Eagles Fly, está começando mais um Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei o host do episódio de hoje. E para me acompanhar nessa jornada em mais um episódio, eu tenho a presença dele, o Maiaro do meu Maraíso, Luca de Biasi.
E aí, Iago? E aí, meu querido ouvinte? E você, Iago? Que é o Jordan Davis do meu Jalen Carter. Como que você está? Estamos prontos aqui para desbravar mais um belíssimo jogo do único time invicto da divisão e um dos poucos da conferência.
É, um dos poucos da liga, né? Só restam dois invictos. Mas antes da gente comentar essa boa vitória dominante do Philadelphia Eagles sobre o Los Angeles Rams, vamos para os nossos recadinhos de sempre, que a gente não pode deixar de dar. Se você gosta do nosso trabalho, eu peço que você siga o nosso perfil no X, o antigo Twitter, @AguiasNoAr. Lá, você vai poder acompanhar notícias do dia a dia do Eagles e também interagir conosco, trocar alguns memes, conversar e sempre estar ali acompanhando o ao vivo, entre aspas, do jogo, né? Que a gente gosta de estar reagindo, reação instantânea à partida, né? Também, se você não quer perder nenhum episódio, siga o nosso podcast no Spotify e no Amazon Music, assine no Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast e favorite no Deezer, independente de qual seja o aplicativo que você usa. Dessa forma, você será notificado sempre que sair conteúdo novo. Eu também gostaria de pedir para você compartilhar com seus amigos e familiares que torcem para o Eagles, assim como você, e para os que não torcem também e gostam de ouvir podcasts sobre futebol americano. E para você que nos ouve pelo Spotify, eu tenho um pedido, um recado especial para você. Você deixa lá as estrelas que você acha que a gente merece. Eu acho que a gente merece 5 estrelas, né, Luca?
Rapaz, eu acho que 5 estrelas é pouco para qualidade que essa dupla aqui consegue entregar para você, fã do Philadelphia Eagles no Brasil.
Mas, brincadeiras à parte, se você puder avaliar nosso trabalho com as estrelas que você acha que a gente merece, a gente pede, isso ajuda a deixar nosso podcast um pouco mais relevante dentro do tema lá no Spotify. E também gostaria de pedir a sua interação dentro de cada episódio. Você, ouvinte do Spotify, quando você abre o seu aplicativo e você abre o episódio, se você rola lá para baixo, vai ter a caixinha de interação. Você deixando sua interação lá, nós vamos ler aqui ao final de cada programa. Recados dados, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar. Já podemos partir para a nossa pauta principal de hoje, que é falar sobre essa vitória do Philadelphia Eagles, uma vitória, ao meu ver, dominante, mesmo que o placar não transpareça isso, tá? O Eagles foi até Los Angeles, lá no SoFi Stadium, e bateu o Los Angeles Rams, um time que é encardido, um time que não é fácil de vencer, pelo placar de 23-14, aí 9 pontinhos de diferença entre o Eagles e os Rams. Mas o Eagles, no geral, dominou. Só para a gente ter um pouco de noção do que aconteceu, o Eagles teve quase 38 minutos de posse de bola contra 22 do Rams. Mas desde o início da partida, pareceu que ia ser um tiroteio, né, Luca? Assim, o Eagles já... O Rams venceu o Caro Coroa e elegeu começar defendendo, mas o Eagles foi lá e marcou um touchdown. O Rams não deixou barato e respondeu no primeiro drive deles com a mesma moeda, deixando o jogo 7-7. Então, desde o início, parecia que ia ser um jogo de pontuação altíssima, né? Mas ao longo do jogo ali, que foi para um intervalo com o placar praticamente empatado pelo placar de 17-14 com o Eagles na frente, que a gente vai comentar esse drive de 32 segundos também ali no final do segundo quarto. Incrível. O placar deixou o Eagles na frente, mas o jogo estava sem muita certeza o que aconteceria, porque o Eagles só tinha 3 pontos na frente e a defesa não estava tendo muita resposta para o ataque do Rams. Mas no segundo tempo, a história foi completamente outra. O Eagles parou o ataque do Rams de vez, anotou mais 6 pontos e venceu a partida. Então, Luca, quer comentar algo aí sobre o jogo? Ou algo acrescentar desse mini resumo? Acho que você tá mutado, Luca.
Opa, perdão, tava mutado mesmo. Fora a técnica, produção. Mas, cara, acho que o resumo foi muito bem feito, sabe? O principal ponto desse jogo que a gente até vai conseguir se adentrar mais ao longo do episódio são os ajustes que o staff do Eagles fez ao longo do intervalo. O primeiro tempo foi muito de igual para igual, foi bem pau a pau, apesar de que você claramente via que o Eagles era um time de mais qualidade do que o Rams. E no segundo tempo foi um vareio de bola, o Eagles realmente anulou o Rams no segundo tempo de jogo, e vamos adentrar aí aos poucos, né?
Vamos adentrar nos detalhes dessa partida. Eu acho que essa semana eu quero fazer um pouquinho diferente, porque, como você bem frisou, a cronologia da partida e o que aconteceu no intervalo foi muito importante, a forma como o time voltou do intervalo. Então, ao invés de a gente fazer o jogo pelos lados da bola, ataque, defesa, eu acho que a gente pode seguir meio que uma ordem cronológica e ir comentando, porque eu acho que é importante. A gente pode até testar esse novo modelo de gravação, mas assim, logo de cara, a gente viu que o Eagles não se intimidou com começar atacando, né? Explorou as fraquezas dessa defesa do Rams, né? Usou muito o meio do campo, né? Logo de início, passou a bola para o Quez Watkins, que estava ali voltando num screen que acho que rendeu apenas 5 jardas. Depois, 2 passes em sequência para o Dallas Goedert para 31 jardas. E finalizando ali, depois de um drive relativamente longo, de 75 jardas em 12 jogadas, em um touchdown para o Goedert, que teve o jogo de boas-vindas para a temporada de 2023, né, Luca?
Finalmente. Assim como o Hassan Reddick acordou, né, finalmente. Estava na hora do Goedert fazer a parte dele, né? Até agora não tinha tido nenhum touchdown, se não estou enganado. E foi uma partida que realmente o Eagles começou muito bem e começou explorando algo que não vinha acontecendo muito ao longo da temporada, que era um jogo aéreo muito, muito, muito bem lapidado. Porque é algo que a gente citou desde o começo. O Eagles ia bem correndo, mas não ia bem passando. Ia bem correndo, não ia bem passando. Ia bem correndo, ia bem passando. Contra o Commanders já foi um avanço muito grande na parte aérea da bola, né? E nesse jogo, para mim, foi um avanço ainda maior, sabe? Eu consegui ver um Jalen Hurts diferente, consegui ver um Dallas Goedert diferente, principalmente. E eu gostei, porque um dos pontos legais desse ataque do Eagles é ele ter um leque de opções muito grande. Você ter diversos recebedores, você ter diversos running backs, diversos tight ends. E você conseguir explorar cada um deles. E se você notar, a cada jogo da temporada, o Eagles teve um personagem diferente. Já teve jogo que foi o jogo do Devonta, já teve jogo que foi o jogo do Jay Brown, já teve jogo que foi o jogo do DeAndre Swift. E ontem, no caso, ontem não, foi ontem, estamos gravando na segunda-feira. O grande personagem pra mim foi o Dallas Goedert, né? Iago, acho que tá mutado, cara.
Perdão, hoje a gente tá falhando um pouco, mas tudo bem, vamos lá. Você falou algo interessante sobre o Dallas Goedert, que se seria o primeiro touchdown. Sim, foi o primeiro touchdown dele na temporada. E algo mais importante ainda, só nessa partida ele acumulou mais jardas do que nas quatro semanas passadas. Se eu não me engano, ele tava com 88 por aí jardas recebidas, alguma coisa do tipo, e conseguiu 117 só nessa partida. Realmente foi um dos nomes da partida, começou muito bem com aquele touchdown logo no começo, e logo depois do Eagles abrir o 7-0, né, a gente viu que o Rams também não estava para brincadeira e parecia que ia ser um tiroteio, né? O Eagles abriu 7-0, e com a primeira posse do Rams, o Rams começou a explorar bastante. A principal deficiência dessa defesa até hoje, até aqui, que tem sido o jogo aéreo pelo meio do campo, já que é quase impossível correr contra essa defesa do Eagles, e explorou o cara que estava estreando no dia desse domingo, que foi uma decisão até questionável do Sean Desai, né? Colocar o Mario Goodrich como o slot cornerback, voltar o Bradbury para o outside, mas aí o Cooper Kupp tomou muita vantagem disso, e no primeiro drive a gente viu o Cooper Kupp sendo marcado no jogo aéreo por Mario Goodrich, Eli Ricks e Nicholas Morrow, que não é o ideal, né, Luca?
Eu queria saber quem foi a mente brilhante que falou pro Desai, ó, tá voltando o Cooper Kupp, que tem sido um dos melhores recebedores da NFL nos últimos anos, que é um jogador extremamente ágil, extremamente rápido. Vamos colocar um corner não draftado ano passado, um corner não draftado desse ano e um linebacker para poder marcar ele. Cara, foram decisões extremamente questionáveis, sabe? O que eu passei raiva nesse comecinho do jogo, não vou mentir para vocês, não. Apesar de que, no geral, a partida a gente foi ficando tranquilo ao longo dela, né? Mas, cara, os primeiros dois drives do Rams, era extremamente frustrante você ver o Rams fazendo a mesma jogada o tempo inteiro e ela tendo o mesmo resultado e o Eagles não conseguindo parar. Foi extremamente frustrante. E eu fico até com pena dos garotos, porque você colocar esse pessoal que tá começando agora a carreira na NFL, tá começando agora a pegar ritmo e colocar de cara logo um dos melhores recebedores da liga, sabe? Eu acho que foi crueldade que o Destino de Cypher fez, coitados.
Foi difícil, não era uma tarefa fácil, mas logo depois de perceber isso daí, ele começou a rotacionar o Bradley Roby, que terminou a partida tendo mais snaps do que os outros dois, e eu acho que meio que já começa a dar uma consolidada nessa defesa, né? A gente foi pro intervalo, né, Luca? Depois desse 7-7, a gente foi pro intervalo. Era pra gente ir pro intervalo perdendo por 14-10. Vamos falar a verdade, né? O Eagles estava vencendo por 10-7 ali depois de um field goal do Jake Elliott. Tinha a bola no ataque e chamou numa terceira para 3 uma... Quer dizer, o jogo estava 7-7, né? E chamou numa terceira para 2 uma chamada muito questionável. Eu anotei aqui, deixei anotado que a gente precisava falar sobre isso, porque a jogada, ela para mim é horrível, mas a chamada também não é boa. O Eagles estava com o jogo empatado em 7-7, já estava no campo de ataque, né, dentro da defesa do Rams, e tinha uma chance de converter ali uma terceira descida, era uma terceira para 2 ou para 3, se não me engano, e chama uma bubble screen para o Watkins. Por que eu não sou fã dessa jogada? Porque quando você está numa terceira para 2, terceira para 3, você só precisa avançar 2-3 jardas. Quando você chama um passe lateral, um passe para trás como uma bubble screen, o cara, ele não precisa mais ganhar 2-3 jardas. Agora ele vai precisar ganhar 7-8 jardas. Mas ainda assim, AJ Brown e Devonta Smith fizeram bloqueios perfeitos que abriram um buraco gigantesco no meio para o Quez Watkins passar e disse, não, eu sou bom demais para cortar por dentro e ganhar só o first down. Eu vou cortar para fora, porque vai que eu consigo um touchdown. Resultado, perdeu uma jarda, não conseguimos converter a terceira descida e fomos pro field goal. Cara, eu já falei isso várias vezes no podcast, mas eu preciso repetir. Às vezes, um jogador burro, ele é muito mais prejudicial, ele pode fazer muito mais mal pro seu time do que um jogador ruim.
E eu concordo 100%, porque o que o Quez Watkins fez, aquilo dali foi sacanagem, cara, porque o bloqueio foi perfeito, não tinha pra quê ele querer inventar, cara, era só passar, garantir o first down e acabou. Aí ele pega e, cara, eu fico sem palavras, eu fico indignado com o que ele fez, porque, pô, é muita burrice. E o Quez, ele tava tendo lesão, não é como se ele tivesse com a vaga de terceiro wide receiver garantida, não. O Zaquias jogou muito nas duas partidas que o Quez não estava. Então, cara, ele não se cuide, não, porque o Eagles pode muito bem fazer alguma graçola, colocar ele num pacote de troca, algo do tipo, assim, ou então ele simplesmente perder a posição pro Zaquias, cara, porque ele tem que demonstrar trabalho, ele já tá devendo faz um tempinho. Então, ele não se cuide, que o Howie, a gente sabe que ele não tem dó, cara, então ele fica esperto, porque isso foi uma atrocidade. E tudo bem que no final do jogo acabou não comprometendo o resto da partida. Porém, não vamos mentir que deu um sustinho pra gente, até com o resultado do drive seguinte, que a gente vai falar agora, né?
Com certeza. E só um detalhe a mais, Luca. me incomoda, eu concordo com tudo que você falou, e me incomoda um pouco o fato de que com a volta do Watkins, o Zaquias, que vinha jogando bem, vinha sendo interessante, uma opção interessante, só teve 9 snaps ofensivos nessa partida. Eu acho que, eu sei que é muito matchup based, que o Watkins, ele mesmo não sendo um cara muito efetivo ao receber a bola, ele traz um elemento a mais para esse ataque, que é a velocidade de esticar o campo, fazendo com que as defesas tenham que se atentar para isso, e acaba deixando o Brown e o Devonta e o Goddard mais livre. Mas, cara, quando você tem a oportunidade de fazer a jogada e você não aparece, eu acho que você precisa começar a dar espaço para quem está bem, né? E como você falou, não convertemos essa terceira descida, que já era dentro do campo de defesa do Rams, fomos pro field goal. Mais uma vez, Jake Elliott, perfeito, tá? MVP da temporada, assim, não tô querendo exagerar um pouco, porque tem Jalen Carter, o Hurts tá voltando a jogar muito, o AJ Brown, nas últimas 3 partidas, dominância completa para mais de 100 jardas, o Devonta tinha feito isso ano passado, né? 3 partidas seguidas para mais de 100 jardas, esse ano o AJ Brown, mas assim, o Jake Elliott tá automático, cara, tá absurdo. Deu a liderança para o Eagles, mas aí tinha muito tempo de relógio ainda, né? Naquela não conversão do Quays após o field goal do Jake Elliott. E o que aconteceu? O Slay cedeu uma recepção de quase 40 jardas para o Cooper Kupp. A gente conseguiu um sack do Jalen Carter ali, que parecia que ia dificultar a vida do ataque do Rams, mas não dificultou, e o Rams marcou um touchdown do Pukanakua em cima do James Bradbury. E o que aconteceu? Sobrou apenas 32 segundos de relógio. E você pensa, o jogo 14-10, o Eagles tinha, acho que os três tempos, após o kickoff, ficou apenas 28 segundos de relógio, então não foi um drive de 32, foi um drive de 28 segundos de relógio. Na minha cabeça, Luca, na melhor das hipóteses, o que acontecia ali antes do intervalo era o jogo ir para o intervalo com o Rams 14 e o Eagles 13, né? Um field goalzinho ali de 50 e poucas jardas.
Eu imaginava isso também, cara, porque eu pensei, 28 segundos, tudo bem, dá para fazer alguma coisa, ainda mais com 3 timeouts. Eu pensei, é posicionar, chutar o field goal e vamos nessa. E aí o Jalen Hurts meteu o Carson Wentz Special, vulgo underthrow e pass interference. E aí o Eagles conseguiu depois. Nossa, delicioso, a jogada que a NFL mais ama odiar. O Bradley Chubb e Jalen Hurts na endzone.
Eu acho que eu vi uma coisa no Go Birds que parece ser muita verdade de hoje, da segunda-feira. Os caras vão banir essa jogada, velho, porque os caras são a No Fun League. Eles não aguentam ver nada assim que seja muito dominante. E já estão começando a inventar desculpa porque o Giants foi fazer a jogada e 2 jogadores do Giants se lesionaram na jogada, né? No quarterback sneak com o Chove. Mas sabe qual é a diferença? O Giants tentou fazer a jogada sem nunca ter treinado a jogada. O Giants não tem um quarterback que agacha 600 libras. A galera fala muito em brotherly shove, em touch push, mas, velho, o empurrão é o mínimo dessa jogada. O que você precisa para fazer essa jogada é um quarterback que tenha força nas pernas e um OL que abra o espaço para ele passar, tá ligado? O empurrão é o mínimo. Quase nunca eu vi essa jogada ser convertida devido ao empurrão. Então, tipo, eu nem gosto de usar touch push, Bradley Chubb, eu chamo de quarterback sneak mesmo e foda-se. Se os caras proibirem, eu tenho certeza que o Eagles vai encontrar outra forma. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque eu tô achando que na intertemporada os caras vão acabar banindo a jogada, bicho.
Eu acho o seguinte, porque qual é o que vai acontecer no final? Eu acho que, obviamente, o QB sneak não vai ser banido. Eu acho que o que vai acontecer é que não vai poder ter os caras empurrando atrás. E vai frustrar muita gente quando eles virem que não vai ter gente empurrando e o Eagles vai continuar convertendo. Porque isso
exatamente,
vai acontecer. Luca. Isso vai frustrar muita gente, que eles vão ver, cara, nunca foi o jogador estar atrás, sempre foi o Hurt, sempre foi o AOL, sempre foi todo mundo, menos os jogadores de trás, cara. Então, vai frustrar uma galera isso daí. Pode ficar tranquilo. E, como tu falou, eu acho que tem uma chance grande de banirem ela. Mas não sei, cara. Também não sei. Acho que é muito 50-50 isso daí. Vamos ver o que acontece, né?
E o Jalen Hurts terminou o primeiro tempo de uma forma incrível, né? 16 para 23, um touchdown, 152 jardas, um touchdown corrido. E a gente voltou a ver nesse jogo o Jalen Hurts correndo com a bola. O Jalen Hurts convertendo terceiras descidas, tomando decisões incríveis. Teve uma terceira descida convertida com o quarterback draw, né? Que era uma corrida desenhada para ele correr. Mas tiveram duas terceiras descidas convertidas no improviso. E como é bom ver ele correndo. Parece que, assim, nos jogos que ele volta a correr, ele começa a lançar melhor também, cara. Parece que é o Jalen Hurts completo, o Jalen Hurts que a gente conhece, né?
Com toda certeza, porque isso é algo que a gente já citou em outros episódios, em outros momentos. O Hurts parece que ele tá com medo de correr, parece que ele tava mais cauteloso. Não sei se por questão do contrato foi algo que o Eagles pediu, se ele realmente tava com medo de se machucar e acabar a temporada do Eagles e tudo mais. Porém, eu fiquei muito feliz que foi justamente isso. A gente via ele ousando, ele indo para cima, ele correndo. Teve até um vídeo que viralizou esse hoje, né? Que foi um tackle que o Hurts tomou que ele quase tora o tornozelo, cara. Eu fiquei extremamente agoniado vendo o vídeo depois. Mas você conseguia ver o como ele tem que fazer isso, cara, porque a imprevisibilidade de não saber se o Hurts vai correr, se ele vai passar, o que ele vai fazer, isso salva demais o Eagles, porque a defesa vai pensar duas vezes antes de ir com tanta seria assim ao pote, sabe? Então é realmente muito, muito bom ver esse Hurts confiante e corredor voltando, né?
E mesmo com o erro da interceptação lá no segundo tempo, eu acho que essa foi a melhor partida do Hurts. Não só pelos números, mas pela forma que ele jogou. Eu achei que ele lançou a bola muito bem. Muita gente fala sobre o Hurts não ter força no braço. Você viu passes longos, você viu passes precisos, e você viu um tipo de passe que é aquele passe com um touchzinho, sabe? Que não é força, é o jeito. E, cara, os números de passes que vão perfeitos nas mãos dos recebedores é muito alto. Eu acho que o Hurts é esse Hurts que eu quero ver. Para mim foi a melhor partida e mais uma vez o Hurts quebrando recordes, Luca. É o primeiro quarterback na história da NFL a ter mais de 30 touchdowns corridos em 50 jogos na carreira, né? Ele chegou ao seu 50º jogo. Se você adicionar os quarterback sneaks do Jalen Hurts, ele converteu 43 de 46, isso incluindo temporada regular e playoffs. O que dá uma média de 93,5% de conversão, o que é uma média bem maior do que os 80, 82% de quarterbacks Knicks convertidos ao redor da liga. Então, tipo, é legal que a gente está começando a ver esse time a ligar as turbinas, ligar os cilindros e começar a evoluir. A defesa foi melhorando, o ataque está melhorando, o Jalen Hurts está evoluindo bastante, está voltando a ser aquele Jalen Hurts que a gente viu em 2022. E no final assim do programa, quando a gente resume o jogo, eu vou trazer em números o que está se convertendo tanto para a defesa quanto para o Jalen Hurts. Você quer acrescentar algo a mais em relação ao Jalen?
Não, cara, só que eu tô muito feliz com que ele tá voltando a ser aquele Hurts do ano passado, sabe? Lógico, eu acho que ele ainda não chegou naquele mesmo nível de competir por MVP. Acho que até agora no NFL tem um MVP muito claro em outro time. Mas eu acho que o Hurts, ele tá aos poucos caminhando para ser aquele jogador que a gente conhece e que tem de tudo pra botar a gente nas cabeças da conferência.
Ah, eu esqueci um outro recorde, não sei se chega a ser um recorde, mas uma estatística interessante, né? Que o Jalen Hurts e o Sirianni juntos, em jogos de temporada regular, nos últimos 23 jogos, eles ganharam 22 e perderam apenas um jogo. É assim, números absurdos, absurdos. E voltando um pouco para a defesa aqui, Lucas, já que a gente falou mais ou menos do primeiro tempo, se a gente for falar agora do segundo tempo de jogo, para mim a tônica do segundo tempo de jogo é a mudança da água para o vinho da defesa, né? Os ajustes que o Sean Desai fez provou que ele é um cara que tem uma ótima leitura de jogo, que ele entendeu o que estava acontecendo. Segundo o Slay também teve uma conversa ali, e eu acho isso totalmente salutar e benéfico para o time quando você escuta seus jogadores veteranos. O Slay conversou com o Desai e pediu para ser a sombra do Cooper Kupp, e o Desai também tirou os jovens mais de campo, deu mais snaps ao Bradley Roby. E o que é que isso gerou? No segundo tempo inteiro, inteiro, mudou da água para o vinho. O Los Angeles Rams não teve uma única posse no campo de ataque do Philadelphia Eagles. As posses do Rams no segundo tempo, Luca. Punt. 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 Turnover on downs. Fim do jogo.
O Eagles dominou o segundo tempo. A defesa trucidou o Rams. E é isso que a gente tem que falar. Que o Sean Desai, isso é algo extremamente, como posso dizer, louvável, porque é você admitir que você estava errado, admitir que a sua estratégia no primeiro tempo não estava funcionando. Você vê, pô, cara, eu pensei nisso, mas ter a humildade de falar, cara, não tá certo, eu vou mudar. Como você mesmo falou, escutar o Slay, cara, o Slay tem mais tempo na NFL jogando do que, sei lá, o Deschai como coordenador defensivo, sabe? Então, o Slay já passou por diversos esquemas, o Slay já aprendeu demais. É um cara muito experiente, você escutar ele, você ter a humildade de escutar, parar e ver, pô, realmente isso que ele falou tá certo, vou colocar. É realmente, você não tem o ego inflado, que acontece com muitos coordenadores, com muitos times, sabe? Então, e realmente o Eagles ganhou basicamente todos os lados da defesa. Ganhou no front seven, ganhou na secundária, ganhou nos corpos linebackers no segundo tempo, sabe? E como tu falou, tiveram vários jogos nessa temporada que a gente ficou tenso, sabe? Que ainda não, contra o Patriots foi um jogo que a gente ganhou com o placar apertado, contra, como eu posso dizer, o Commanders, ele foi prorrogação. Esse jogo não, esse jogo assim, eu tava muito tranquilo que a gente ia ganhar no segundo tempo. Depois que começou parando, acho que antes do último período, já tava, cara, a gente ganhou esse jogo, é só esperar fazer o básico e depois comemorar.
O que faltou pro Eagles, assim, amassar mesmo no placar, sei lá, meter um 40-14, um 37-14, um 33-14, foi ser mais eficiente na red zone, né? O Eagles foi muito bem no ataque no jogo como um todo. Se a gente falar em conversão de terceira descida, o Eagles converteu 13 de 18, 72% de conversão de terceira descida. Enquanto o Rams só converteu 6 de 13, menos de 50%, 43%. Então, tipo, em ataque, a gente foi muito eficiente, foi muito bem. Mas quando chegou na red zone, isso não tornou touchdowns. Tanto que no segundo tempo, a gente só marcou 2 field goals e abriu a vantagem ali apenas para 9 pontos. O que era 3 virou 9. Mas em vez de virar 9, poderia ter virado, 14 ou mais, entendeu? Em vez de ser os 6 pontos, ia ser 17 pontos de diferença. Então, assim, se o Eagles tem sido mais eficiente na red zone nesse jogo, a gente teria amassado e teria metido os 37 pontos ou, quem sabe, 34 pontos aí contra 14, uma margem bem maior, né, Luca? Então a gente vê assim, que o ataque evoluiu, ele melhorou, mas ainda tem alguns espaços para melhorar mais, para corrigir e continuar crescendo.
Com toda certeza é isso, mas um lado bom é justamente o que a gente acabou de comentar, que o Eagles, ele não tem esse orgulho de falar, não, eu vou ficar batendo nessa mesma tecla que uma hora vai dar certo. Não, se tá dando errado, pode ter certeza que no próximo jogo o Eagles vai tomar outras estratégias, vai tentar outras chamadas, vai pensar fora da caixa para conseguir fazer, se tornar mais eficiente realmente nesse lado do campo e colocar os pontos para dentro, sabe? Então, eu tô muito animado com esse coaching staff, sabe? Eu não imaginei que ele ia começar a pegar liga assim com o elenco tão rápido, que já ia chegar e começar a fazer produzir mesmo, que é isso, algo que a gente comentou muito nos podcasts de pré-temporada, que a gente estava nervoso sobre o que seria desse Eagles com corredores novos. Que isso não acontecia desde os anos 90, se não estou enganado, anos 80. Então, realmente, estou muito, muito feliz com isso. E vamos melhorando, né? Eu acho que em questão de chamadas na Red Zone, realmente foi muito falho. Teve muita coisa que você poderia ter feito melhor. Algumas chamadas muito
óbvias. Não só chamada, como execução também.
Ah, nem me fale. Eu acho que o principal ponto, por exemplo, uma das críticas que eu tenho ao Hurts nessa temporada, ele tá errando muito passe simples, passe curto, sabe? Eu acho que tiveram uns 3 ou 4 passes pro Goddard na direita, que, pô, era um passe simples, era só jogar o cara desmarcado, ele botou a bola muito pro lado, fora do alcance dele, sabe? Eu acho que é uma das principais críticas assim, mas é algo 100% corrigível, é algo 100% fácil de você acertar, e o mais importante, que é converter as terceiras descidas em momentos grandes, a gente tá conseguindo fazer, então... no geral, assim, eu tô bem contente com o que a gente tem visto desses coordenadores.
E aí eu preciso fazer alguns destaques, né? A gente falou dos ajustes da defesa no segundo tempo, E esses ajustes, eles vieram principalmente ali na secundária com o uso mais maior, o uso maior do Bradley Roby, que cobrindo o passe, ele foi lançado na direção dele 4 vezes, só permitiu 2 recepções para menos 4 jardas e nenhum TD. Então, assim, teve um lance que o Stafford errou, eu não lembro se foi o Nacua ou se foi o Kupp que estava em cima do Roby, que o Roby deu um pouco de sorte, mas às vezes é isso, nem sempre o quarterback vai acertar o passe, e ele estava ali próximo ao recebedor. Então, acho que foi um jogo interessante. Acho que sim, é a nossa melhor opção para o longo da temporada. Eu acho que quanto mais ele jogar, mais a gente vai ver essa defesa evoluindo. Se não tiver nenhuma troca por um slot receiver ou um híbrido ali que jogue de safety, slot receiver, olha aí, slot cornerback. Se não tiver um híbrido que jogue de safety, de slot corner, como Jeremy Sheen, se não vier nada do tipo, eu acho que a nossa melhor opção, por enquanto, é o Bradley Roby. É um cara que é sólido, que tem muita experiência na liga e que vai dar as melhores chances para a gente ganhar. A gente pode até, em alguns momentos ali, mexer um pouco no, na formação, usar o Sidney Brown quando ele voltar, porque ele estava começando a ser usado como slot, né? E a gente viu coisas interessantes. Então, eu acho que agora, se o time. Pronto, uma vantagem dessa semana foi que a gente não teve lesão. Em relação às semanas passadas, a gente teve muitas lesões. Se vocês lembrarem, a gente começou a ter lesão na pré-temporada mesmo. O slot corner da gente, backup imediato, primeiro reserva, era o McPherson, que sofreu uma lesão já na pré-temporada. E aí perdemos o Maddox, o Sidney Brown, a Kobe Dean. Mas essa galera vai começar a voltar. Inclusive, essa semana, a janela de retorno do Nakobe Dean já pode ser aberta. Se ele tiver bem, ele vai poder voltar. Então, acho que o Eagles ele está numa crescente, principalmente no que se diz respeito à defesa. O Bradley Roby foi muito bem mesmo. Eu acho que eu quero ver mais dele. O Nicholas Morrow está indo muito bem. A gente sabe que o forte dele não é a cobertura do passe, mas ele está jogando muito. Mas falar em crescente, falar em quem está jogando muito, a gente precisa falar de dois grandes destaques da defesa nessa partida, mas eu vou começar pelo grande destaque da temporada até agora, na minha opinião, que antes a gente estava rotulando ele apenas como candidato a Defensive Rookie of the Year, mas eu acho que a gente vai ter que começar a rotular esse cara como candidato a estar no All-Pro ali, nem que seja no segundo time, é o Jalen Carter. Jalen Carter terminou o dia com 4 tackles, 2 tackles for loss, 2 sacks e 2 quarterback hits. Na última década, Luca, 26 defensive tackles foram draftados no primeiro round. 26. Dá uma média de 2 DTs e meio por ano aí na primeira rodada. Desses 26, apenas 4 registraram mais de 3 sacks na primeira temporada deles, na temporada de calouro. O Carter já tem 3 sacks e meio nas 5 primeiras semanas. E olha quem é a companhia do Carter nessa turminha, esses 4 aí. O Aaron Donald, que na de calouro registrou 9 sacks. O Ed Oliver, do Buffalo Bills, que na temporada de calouro registrou 5 sacks. O De'Aaron Payne, lá do Commanders, que registrou 5 sacks também na de calouro. E o Sheldon Rankins, que registrou 4 sacks na temporada de calouro. Cara, entre os defensive tackles da liga, o Carter lidera em quarterback hits, em pressão, só não lidera em sacks. Tá jogando demais.
O Jalen Carter, eu fico cada vez mais impressionado com o que ele apresenta, sabe? Porque ele é uma força da natureza. O sack que ele teve no Stafford hoje, no, ontem, cara, aquilo ali foi loucura. Ele destruiu o Stafford. Aquela pancada ali, aquilo ali é uma pancada humilhante. Aquilo é uma pancada que o Stafford, ele é muito forte ele ter se levantado depois daquilo. Porque eu ia pedir pra ser pro vestiário que eu ia ficar com medo dele, velho. Sendo muito sincero. É impressionante o que ele tá jogando. E atualmente, nessa temporada, ele não tem sido somente o melhor DT entre os calouros, ou entre a NFC East ou a NFC. Ele tá sendo o melhor defensive tackle da NFL esse ano. E isso não é um exagero de você falar. Ele tá jogando muito. Ele, pronto, eu não falei do Black Sheep Top 100. Eu não tô me, não iria me surpreender se o Jalen Carter aparecesse, não, com o que ele tá fazendo esse ano. Ele vai aparecer ali porque é surreal. Eu não digo nem defensor do ano, porque tem muitas outras peças boas em diversas posições do campo, né? Você tem querendo ou não, o Matt Milano, que estava muito bem até se lesionar agora, você tem TJ Watt, Nick Bowles, enfim, N jogadores. Mas segundo time ao Pro, até o primeiro time ao Pro, com o que o Carter está apresentando, eu não acho um exagero, tá?
Ah, sem dúvidas. Só para trazer mais alguns números. Entre as notas do PFF, ele é o primeiro, 91.8. Em sacks, ele é o terceiro, 3.5. Em hurries, ele é o primeiro, 17 hurries. Em pressões, ele é o primeiro com 23 pressões. Ele está produzindo basicamente o que o Aaron Donald produz hoje também. Tá? O Aaron Donald produz um pouco mais de sacks, um pouco menos de pressão, mas é basicamente a mesma coisa. Entre defensores calouros, incluindo edges e defensive tackles, ele é o primeiro em sacks, um primeiro em pressão, um primeiro em pass rush, win rate. Ele é absurdo, cara. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido. Eu não sei como é que deixaram esse cara cair aí para nós na escolha número 9. E eu sou muito feliz com isso. E, tipo, não é só força física, não é só qualidade, habilidade, é inteligência. Eu não sei se você ouviu a declaração dele de pós-jogo, né? O Eagles, a torcida do Eagles dominou. No começo do jogo, parecia muito 60-40 ali a torcida, mas do meio para o final, o Elliot Shore Parks, que estava lá, falou que praticamente era 90%, 10% Eagles. A torcida do Eagles cantando muito alto. E aí, por conta do barulho, o Matthew Stafford teve que mudar a contagem, o snap count. E mudando o snap count, mudou a forma do ataque jogar. E o Jalen Carter disse que percebeu isso e se aproveitou disso. Que o seu primeiro sack só saiu quando ele se deu conta disso. Então, além de tudo, é um cara muito inteligente, né, Luca? É um cara que percebe as nuances do jogo, mesmo sendo um calouro.
É isso que diferencia ele de um defensive tackle comum, sabe? Porque você vai achar outros defensive tackles bons e que fazem serviço para a NFL, sabe? Que fazem o básico. Mas é a inteligência que faz você ser fora da curva. Porque, com certeza, pode ser que tenha algum defensive tackle aí que seja mais forte, seja mais rápido, seja mais atlético do que o Jalen Carter. Não sei se tem, mas pode ser que tenha. Mas, independente que tenha, é a inteligência dele. É ele saber como lidar com a situação. É ele saber identificar qual é a fraqueza da linha ofensiva para poder ir justamente nela, sabe? E eu só tenho a agradecer que o Bears trocou para trás, dando risada. E agora estão aí na situação que tá, né? Então, muito obrigado aí, meus queridos amigos de Chicago. Um grande abraço aí para o Anthony Curti. Sinto muito por você e seu time. Mas, infelizmente, né, não é meu problema.
E tudo isso, Luca, jogando apenas 51% dos snaps defensivos. Não estou dizendo na partida, porque eu nem olhei os snaps da partida, mas nessa temporada toda, ele jogou 51% de snaps. Então, para fazer uma comparação, o Aaron Donald tem a mesma quantidade de pressões que o Carter. São 23 pressões em 5 semanas. Sendo que o Aaron Donald fez essas 23 pressões em 170 snaps de pass rush. O Carter fez as mesmas 23 pressões em 35 snaps a menos. É 20% a menos de snap de pass rush para ter o mesmo número de pressões. Então são números absurdos do Carter. E falando em Aaron Donald, eu tenho uma coisinha aqui, uma estatísticazinha que eu trouxe. Aaron Donald, assim, sem dúvidas, é um dos maiores que já passou pela liga. É tranquilamente top 5 DT da história da NFL, tá? Tem 105.5 sacks na carreira. Esse número para um defensive tackle é um número muito alto. Muito alto. 105.5 sacks em toda a sua carreira. O Aaron Donald já sacou quarterbacks de 30 franquias da NFL. Só não sacou de duas. Você conseguiria me dizer quais são essas duas franquias que nunca foram sacadas por Aaron Donald?
Primeira, obviamente, que é o Rams, né? Porque ninguém saca para o quarterback. Mas, para você estar falando assim, Iago, numa felicidade, com certeza é o nosso querido Philadelphia Eagles, não é mesmo?
Philadelphia Eagles e New York Jets. Por incrível que pareça.
Então são três, pô.
Por quê?
Porque ele não sacou o QB do Rams.
Ah, não, é. Claro, do Rams, mas... Ah, então, otário. É de 29 para aqui. Você tem um ponto. Eu contei o Rams, né?
Não, mas, eu contava com a minha astúcia, né, otário?
Sua astúcia, né? E ele tá lá desde que o Rams é St. Louis, né? Um cara que jogou a carreira toda por um time só. Mas ele sacou o quarterback de 29 franquias, Ficou faltando, claro, que... Não, mas ele deve ter sacado o quarterback do Rams no treino aí e tal, mas...
Não tente consertar, não. Você admita para o público que você errou, Iago Moreira.
Estou errado. Mas, assim, ele sacou o quarterback de 29 franquias, menos de Jets e de Eagles. Ele jogou 5 vezes contra o Eagles e nunca conseguiu um sack. Ele conseguiu 6 pressões só em 5 jogos, o que é muito pouco para o Aaron Donald, que a gente sabe que ele produz muito. O cara tem 23 pressões em 5 jogos na temporada, e contra 5 jogos na história contra o Eagles, ele só produziu 6 pressões. Então, são números absurdos, e eu posso dizer o quê? Jeff Stoutland, pai do Aaron Donald, né? Porque até com sua opeta, ele conseguiu segurar o Donald.
Não é a minha opeta, não é a nossa opeta, é a sua opeta, meu amigo. É impressionante. Brincadeira. Né? Mas o Stoutland, cara, pra mim, era pro Eagles oferecer um contrato vitalício pagando o quanto ele quisesse. Dizer assim, então vamos lá, Stoutland, você assina aqui, você vai estar ganhando... Você quer ganhar o mesmo que o Patrick Mahomes ganha, você vai ganhar. Você ganhar o mesmo que o Hurst, você vai ganhar. Porque, cara, a alma desse Eagles é a linha ofensiva. O Hurts é importantíssimo, lógico que ele é. Os recebedores são, lógico que são. Mas o Eagles, ano passa, ano vai, ano vem, a linha ofensiva sempre é um destaque. Você vai tendo aquelas passagens de bastões que são importantes. A gente teve o Brandon Brooks saindo e tudo mais, teve o Jason Peters saindo. Ou seja, jogadores importantes, jogadores grandes que fizeram história na franquia, saindo e vindo jogadores...
O próprio Seu Malo também, né?
Exato, o Seu Malo passou anos aqui e era uma peça muito importante. E agora a gente tem Dickerson, tem Cam Judges, tem Mailara. Depois tem o Trevor Sting, que eu acho que é uma peça que vai ser muito lapidada e muito usada no futuro pelo Eagles. Então, você vê que esse momento de passagem de bastão tá acontecendo. Daqui a pouco vai aposentar Kelce, vai aposentar Lane Johnson. Mas eu fico tranquilo porque eu sei que com o Stoutland lá, enquanto ele ainda estiver na Filadélfia, cara, eu não tenho o menor medo, não tenho o menor pé atrás de que eu sei que ele vai conseguir montar uma linha ofensiva extremamente competente.
Eu não tenho a menor dúvida disso, né? O cara transforma undrafted free agents em pro bowlers, em all pros. É incrível. O trabalho dele é simplesmente incrível. Mas assim, para finalizar, assim, um pouco, começar aí para o final do review da partida em si, acho que a gente tem que citar outros destaques, né? Mais uma partida bastante sólida do DeAndre Swift. O Kenny Gainwell, que eu critico bastante, teve uma terceira descida convertida muito importante. O AJ Brown teve mais um jogo incrível. Como é bom, cara, ter recebedores confiáveis. Como é bom você saber que quando você jogar a bola, o cara vai estar lá para receber 127 jardas em 6 recepções, média de 21 jardas por recepção. Não foi o jogo do Devonta Smith, né? Só teve uma recepção para 6 jardas, mas a gente sabe que esse ataque do Eagles é assim, cada semana um vai aparecer. Nas últimas semanas o Brown apareceu mais, mas quem sabe na próxima já é o Smith. Mas, além da estreia de Dallas Goedert, que estreou essa semana praticamente, está de volta. Na semana passada o cara tirou como é que chama? De imobilização que ele estava usando na mão?
Ele estava com proteção no dedo, né, da lesão que ele teve, não sei qual
isso,
é o nome.
Isso, a proteçãozinha.
É uma tala, né? Tipo uma tala. Né?
É, uma tala, isso mesmo, essa palavra que eu estava procurando. Desde a semana passada, quando ele tirou a tala de imobilização do dedo, ele já conseguiu o primeiro sec essa semana, no domingo, contra o Rams. 10 pressões de Haason Reddick. 10 pressões, é muita pressão num jogo só. 10 pressões, 6 hurries e 2 sacks.
E os sacks vindo de forma consecutiva, né? Um e logo depois o outro. E foram os sacks que mataram o jogo. Os sacks que ele fez mataram o jogo. Aquele último sack em cima do Stafford, cara, destruiu ele por dentro também, sabe? Foram os 2 sacks que, pra mim, mataram o pobre do médio, que foi o do Jalen Carter, que depois eu quero, inclusive, falar desse drive de novo, só uma última menção. E esse do Reddick também. E, cara, é muito bom você ver ele voltando a produzir em alto nível, né? Porque era um jogador que a gente tinha muita expectativa desde o começo da temporada e que ia estar contribuindo muito bem e tudo mais. E a gente tava sentindo falta disso. Lógico, existem outros jogadores também da linha defensiva que, quer ou não, infelizmente, acabam perdendo espaço por causa disso, como é o pobre Nolan Smith, né? Mas, só voltando àquele drive anterior, e uma revolta aqui, um momento de desabafo. Zach Cunningham, você é um imbecil. Eu adoro você, mas você é um completo doente. Porque, cara, era uma terceira pra 26. Os caras estavam na linha de um. Ele me mete 26. O face mask mais tosco que eu já vi. Cara, não tinha menor necessidade. O cara não ia converter aquela terceira descida. Era só fazer o básico. O animal me coloca a mão. Cara, naquele momento ali, mano, eu fervi de raiva, fervi de ódio. Nossa, Zé Cânia, gosto muito de você. Você tem vindo bem. Mas, pelo amor de Jesus, como você é burro, cara.
Mais um caso do jogador burro sendo mais prejudicial para a equipe do que o jogador ruim. Porque o Cunningham não é ruim, mas ele foi burro. E quando você é burro, você prejudica seu time. Então, não seja burro. É o que a gente pede. Não seja burro, cara. Assim, para terminar falando de defesa, tem um outro número que eu separei aqui, Luca. Eu acho que a gente já conseguiu resumir bem a partida. A gente pode ir para os detalhes, assim, no geral do Eagles. Eu trouxe alguns outros números para a gente rever aqui. E mais pra frente na semana tem episódio de prévia também do jogo contra o Jets, né? Mas é incrível, eu tô gostando muito do que o Shandesai tá fazendo. Começo do jogo me deixou preocupado, ajustou muito bem. Mas você vê, ele tá mandando bastante blitz, tá? Ele tá contra o Rams, o Eagles mandou blitz em quase 30% das jogadas de passe. 29,3. Em 41 jogadas de passe a gente teve 12 blitzes. Em nenhuma dessas blitz a gente teve sacks. Porém, elas foram eficientes porque o Stafford só completou 5 desses 12 passes, tá? 5 desses 12 passes para 44 jardas. Então, foram eficientes as blitz, apesar de não gerar pressão. Não gerar o sack, né? A pressão pode ter gerado. Os 4 sacks que o Eagles conseguiu veio em forming rush, ou seja, apenas com os 4 da linha defensiva rushando o passador, o quarterback. Então, tipo, ele aumentou o número de blitz, né? A gente teve uma média de 20% de blitz nas 3 primeiras semanas. Nas últimas 2 semanas a gente está com uma média de 30%, mas está conseguindo manter a eficiência contra o jogo aéreo. E os sacks estão vindo mesmo sem precisar fazer blitz. 10 dos nossos 15 sacks vieram sem blitz. Então, assim, são números bastante interessantes. Eu acho que o Desai está sendo bastante criativo. E ele não tem medo de testar. Eu sei que foi ruim ali naquele começo do jogo, quando testou Goodrich e Lyrix, tirou, colocou Roby, mexeu e jogou em níquel, tirou de níquel, foi para base. Mas é isso, velho. Se você não testar, você não vai saber o que funciona e o que não funciona. E você fica preso naquele esqueminha, na mesmice, né, Luca?
Com toda certeza. E isso é uma coisa que até a gente criticou um pouco no Jonathan Gannon, que era dele inventar, de vez em quando pegava e colocava alguns edges como linebackers, como posso dizer, marcando passe, enfim, essas loucuras assim. Mas
o Desai faz isso também, viu?
A questão é que o Desai faz bem, né? Essa é a grande diferença disso. Mas, enfim, mais um podcast deixando um hate nesse grandiosíssimo babaca que é o Jonathan Gino. Mas eu gosto muito disso, cara. Ele tem que testar mesmo. E se deu errado, cara, ele não erra a ponto de comprometer o jogo, sabe? Isso que é importante. Então, gosto muito do que eu tenho visto do nosso querido Shandeshai, e estou empolgado pro que vem pela frente.
Já que você fez aí, jogou um shade no Jonathan Gannon, eu queria deixar meu shade aqui, falar um pouquinho de... Eu gosto muito da métrica do DVOA, porque o DVOA ele pondera o adversário, então você não pode dizer, porque pegou o time mais difícil, pegou o time mais fraco, e a gente já tá na semana 5, então é totalmente ponderado, né? Na semana 5, aqui, após esse domingão de NFL, a nossa defesa do Eagles, ela é a 13ª em DVOA, tá quase ali um pouquinho acima da média. A defesa do Cardinals, do grande e poderoso Jonathan Gannon, é a 30ª da NFL. É a terceira pior. Só perde para Broncos e Bears. Então, foda-se, Jonathan Gannon.
Que isso, Iago Moreira, palavreado. Mas não, brincadeira essa parte. Eu ainda tenho muito rancor do que o Gannon fez naquele Super Bowl. Acho que ele é grande culpado. Não o único, mas um dos grandes. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa que, aparentemente, estamos com um coordenador que...
Oi, Luca. Acho que seu áudio cortou um pouco aqui. Não tô te ouvindo. Mas acho que você tava elogiando o Sean Desai, né?
É humilde o suficiente para saber...
Vamos ver se volta aqui o áudio do Luca. Só um segundinho. Eu acho que voltou agora, Luca. Pode falar.
Opa, perdão aí, produção, perdão aí, meu querido amigo ouvinte. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte: eu fico muito feliz de ver que o Sean Desai é um coordenador que ele tem a humildade para saber quando ele errou, e ele é capaz de mudar isso a ponto de não prejudicar a equipe no final, sabe? Então eu fico muito contente, eu tenho muito otimismo pro que vem pela frente aí com o nosso querido amigo Sean Desai.
Perfeitamente, perfeitamente. Sobre a partida em si, Luca, você quer acrescentar algo mais, algum ponto em geral? Eu só queria dizer assim, por mais que o placar não pareça, eu acho que a gente fez uma partida assim muito dominante. As projeções colocavam ali o spread em 4,5, a gente cobriu o spread, né, mais do que dobrou, a gente dobrou o spread. Foi uma partida totalmente atípica, porque se esperava uma partida de muitos pontos e a gente acabou tendo uma partida com um score baixo, 23 a 14, mas eu acho que foi uma partida que dominou o Philadelphia Eagles dominou. Teve mais tempo de bola, controlou o jogo. Cara, não tem muito o que dizer. Eu acho que foi uma partida muito boa desse Eagles e uma partida que mostra que esse time, assim, tá numa crescente, tá invencível e eu espero que permaneça assim até a bye week.
O que eu tenho que acrescentar é como eu sempre critico o nosso Special Teams, acho que hoje é um dia que eu tenho que falar bem dele, né? Acho que o Special Teams do Eagles vem melhorado consideravelmente. Essa partida foi mais uma partida boa, tanto do Panther quanto dos retornadores, enfim. Fico muito feliz de ver essa unidade que a gente tanto criticou, né? Conseguindo ter algum destaque positivo. Então, palmas aí pro nosso querido amigo Michael Clay, que tá finalmente conseguindo fazer um bom trabalho com esses Special Teams.
Tenho números, Luca. Tenho mais números.
Então, mostre os números, Iago.
O Special Teams do Eagles, segundo o DVOA, é o melhor da NFL.
Oh my God.
Quem diria, né? Olha onde a gente chegou depois de tanto sofrer com Special Teams, sendo o melhor Special Teams da NFL nessas 5 primeiras semanas de 2023. E eu trago mais números. Para os críticos de Brenton Covey, ele é o retornador com mais retornos para mais de 20 jardas desde 2022. São 7 retornos para mais de 20 jardas.
Pô, velho, logo eu critico ele. Pra essa idade aí tu podia não falar, cara, assim tu me queima.
Mas, cara, uma coisa que me impressiona nesse Brenton Covey é que, apesar de pequenininho e magrinho, ele toma umas porradas e aguenta, hein?
Cada porrada que ele toma, eu fico achando que vai ser fumble, véio. Eu fico com muito medo. Inclusive, ver retorno de punter de kickoff do Eagles me ataca uma ansiedade, porque pra mim uma das piores situações da NFL é você sofrer um fumble em retorno de punter de kickoff, porque o outro time obviamente vai começar numa posição de campo boa se isso acontecer. Então, pelo amor de Deus, velho. Pede fair catch, senão eu morro, cara.
Mas se tá dando certo, não mexe no que tá dando certo. Acho que tem que continuar retornando. Só para sumarizar um pouco, para resumir, né? A gente falou bastante do Eagles, que o Eagles vem evoluindo e para calar a boca de muitos críticos que estão dizendo aí farsa, Philadelphia Eagles, esse tipo de coisa, esse tipo de imbecilidade de quem não assiste o jogo e comenta só o placar final, comenta é o que eu gosto de chamar de comentarista de box score. Os caras olham o placar do jogo, olham as estatísticas básicas ali e falam: Ah, esse 5-0 do Philadelphia Eagles me lembra muito o início da temporada do Minnesota Vikings em 2022. Então, pega esses números aí. No ataque, o Eagles é o quarto melhor da liga em EPA per play, é o sexto melhor da liga em success rate e é o sétimo melhor da liga em DVOA. Na defesa, é a nona melhor da liga em EPA per play. É o sétimo melhor da liga em success rate, é o 13º melhor da liga em DVOA e, no geral, é o quinto melhor da liga em DVOA. Ou seja, em quase todas as estatísticas. E é o melhor da liga em special teams. Em quase todas as estatísticas, tirando DVOA a defesa, a gente é top 10. Na maioria deles, a gente é top 5 ou está ali bem próximo do top 5. Diferente de todas as métricas avançadas do Minnesota Vikings em 2022, que colocavam ele ali entre os 15, 20, no melhor dos casos, 12º, 13º, geral. Então, se você olhar estatísticas avançadas que medem o jogo, além do que o olho consegue ver, a gente vê que esse time do Eagles está indo muito bem, sim, e a melhor parte, tem muito para evoluir ainda. Pode crescer muito mais, tem espaço para ser melhor.
E aquele time do Vikings ano passado, se eu não me engano, acho que 10 jogos eles só ganharam por menos de 7 pontos. Então, era um time que, querendo ou não, contou muito com a sorte, porque placares mais apertados aí, de 7 pontos, 4 pontos, 3 pontos, costumeiramente são jogos que estavam 50-50 e a moeda virou pro teu lado, sabe? Então, isso não é o que a gente tá vendo com o Eagles. A gente viu o Eagles dominando o Rams, dominando o... como é que é o nome? O Tampa Bay.
O Bucks.
Dominando o Vikings também. O Vikings foi até um pouquinho mais apertado, mas dominou, sabe? Então,
o Vikings foi por uma posse só porque o Vikings marcou no final do jogo, né? Tipo, quando não valia mais nada, garbage time. Se você aplicar o filtro de garbage time de 4%, eu acho que nem entrava aquele touchdown.
Com certeza não, até. E do Tampa mesmo, um dos touchdowns do Tampa foi no garbage time também, né? Então, quando você parar pra ver, essa é a principal diferença. O Eagles, ele domina e ele mata os seus jogos. É lógico, ele começou mais devagar, mas agora pegou o seu ritmo. Coisa que o Vikings ano passado foi muito 50-50, foi muito da sorte. E tanto chegou nos playoffs e a sorte não cantou pro lado deles, né? Então, no geral, acho que é uma comparação realmente muito esdrúxula. É uma comparação de que realmente não... Eu não vou nem falar, ah não, é um otário, um babaca. É uma pessoa que realmente não acompanha, sabe? Uma pessoa que não parou para analisar um jogo do Eagles a fundo. E entender que realmente... tá jogando bem, sabe? É porque existem alguns times, atualmente na NFL, que as partidas esteticamente são mais interessantes de assistir às vezes, sabe? Que são partidas mais impactantes, de placares maiores, como por exemplo os Dolphins e 49ers, sabe? Que são placares grandes e elásticos, coisa que infelizmente até agora o Eagles não botou um placar gigante. Então, por isso o pessoal fica, não, é fácil, é isso, é aquilo, mas é realmente a pessoa leiga que não acompanha o time, sabe? Então, eu nem vou tacar hate, nem vou me estressar com essa galera.
E ainda assim, você ganhar por muitos pontos não quer dizer nada, né? Porque hoje o Dallas Cowboys, com duas derrotas, duas vitórias a menos que o Eagles, ainda tem um point differential maior do que o do Eagles, por conta de duas goleadas, vamos dizer assim, dois placares elásticos, que meteu. Então, tipo, isso não quer dizer nada. Do que adianta você, numa semana, marcar 40-0, 50-10, e na outra você perder? O que importa é, no final do jogo, você estar com a vitória. Independente se foi 24-20, se foi 37-34 em overtime, independente do placar, o importante é vencer. Então, tipo, o Dallas Cowboys é um time bom, é um elenco muito bom. É um elenco que aplicou duas vitórias com a margem de placar altíssima, mas perdeu dois jogos. E aí, como é que fica, né? E outra coisa, esses times que estão jogando em alto nível são os times que, por exemplo, o 49ers está jogando muito bem desde o começo. Mas o 49ers tem uma continuidade que o Eagles, infelizmente, não teve. Né? O Eagles perdeu muito mais do que o 49ers em relação a elenco, em relação a coaching staff. Então, são nuances que vão se ajustar ao longo da temporada. Eu prefiro estar no meu auge em dezembro, janeiro, do que estar no auge já em outubro.
E sempre crescendo, sempre evoluindo, para quando, se Deus quiser, em fevereiro, a gente está no Super Bowl, a gente está no nosso ápice, né? Então, acho que no geral desse jogo é isso, Iago. Acho que a gente conseguiu rotular bem o que foi essa partida. Uma partida que o Eagles venceu sem sofrer. E semana que vem é Beat the Jets.
Essa semana, domingo, já tem jogo. Eagles e Jets com transmissão da ESPN2 e do Star Plus e NFL Game Pass no DAZN. Mas, já que a gente falou de todo o jogo, a gente vai para aquela parte importante, que é a nossa interação com os nossos ouvintes, que são a principal razão da gente fazer isso aqui, né? Além de amar muito o Philadelphia Eagles, é para quem nos ouve que a gente faz isso, então vamos interagir com eles. Antes eu queria mandar alguns abraços, alguns pedidos de recado que me pediram fora lá do Spotify, mas eu vou pedir mais uma vez. Se você quer ajudar a gente, quer deixar... Mesmo que sua interação não seja uma pergunta, não seja um elogio, não seja uma crítica, seja apenas um pedido de alô, um pedido de abraço, vai lá no Spotify, faz esse esforçozinho, você não precisa nem assinar o Spotify. Na versão de graça, você já pode escutar sem propaganda. Eles não colocam propaganda nos podcasts, apenas nas músicas. Então baixa o Spotify, escuta a gente por lá, interage com a gente por lá, que facilita pra gente, faz a gente ficar mais relevante. Mas quem deixou o recado por fora do Spotify foi nosso querido colega, amigo Ronaldo, lá do grupo, do perfil do Eagles Brasil, do grupo no WhatsApp. Um abraço para você, Ronaldo, ADM, brabo aí, viu? Passando facão lá no grupo direto, né, Luca?
E, inclusive, até, acho muito importante a gente sempre exaltar outros conteúdos bons do Eagles que a gente achar, né? Cara, o conteúdo do Eagles Brasil é muito bom. Tanto em questão gráfica, em questão de conteúdo, assim, vale demais. Quem ainda não seguiu, segue ele no Instagram, segue ele no Twitter, que garanto que vocês não vão se arrepender. E um grande beijo aí pro Ronaldo, um beijo no seu coração, um beijo na sua alma. E fly, Eagles, fly.
Um beijo pro Alesudo também, lá do Eagles Brasil. Um abraço pro Renas também. É, o Eagles Brasil é arroba Eagles Brasil com S, tá? Lá no Instagram, e é arroba EaglesBR no Twitter. EaglesBR no Twitter, Eagles Brasil no Instagram. Queria mandar também um abraço para um ouvinte nosso lá do Maranhão. O Rafael Viegas mandou uma mensagem para mim pedindo para mandar um abraço, tá? Ele que faz parte lá da equipe do São Luís Sharks. Já jogou como linebacker no passado, hoje em dia não joga mais. Só é o narrador do time lá do São Luís Sharks. Estava para jogar algum jogo importante aí por esses dias, espero que tenha dado tudo certo. Também mandar um abraço assim, para uma galera que pediu um alô, que é do nosso grupo do Philadelphia Eagles, né? Um grupão geral do Eagles, que nunca foram citados aqui no podcast, mas que eu vou mandar um abraço, porque são, ao longo dessa jornada, se tornaram grandes amigos. É o Alexio, o Aurélio. Você tem mais alguém aí para mandar um alô, Luca?
Um grande beijo no coração do Silvio, aquele homem maravilhoso. E Alex, você aí, você é um do bando do Faça Delphi Eagles, viu, Alex? Eu vou lhe entregar, cara. Você é um bandido.
E um abraço pro maior propagador de fake news da face da Terra, meu amigo Matheus Garcia. Eu sei que você faz tudo de coração, cara.
Garcia, velho. Garcia, te amo, cara. Um beijo.
Brincadeiras à parte, viu, Garcia? Recados dados, galera, eu vou pedir agora, quem quiser um alô, faz esse esforço, manda lá dentro do episódio no Spotify. Esse é o episódio 17 que vocês vão nos ouvir, vai lá na página do episódio 17, deixa publicado no Spotify que a gente vai ler aqui, tá bom? Então vamos para os que seguiram as regras do jogo e foram lá no episódio 16 do Eagles 3-0 e a prévia contra o Commanders. O Mike, o PQ Mike, deixou lá um recado e botou assim: muito bom, não parem com o podcast, vocês são a referência e a voz do nosso Philadelphia Eagles no Brasil. Mike, esse recado, eu não conheço o Mike, foi a primeira vez que eu vi ele interagindo com a gente, mas esse é um recado que dá muita força para a gente produzir esse tipo de conteúdo, né, Luca?
Pois é, porque, por exemplo, agora a gente tá gravando em 1 da manhã, a gente tá sempre se esforçando, sabe, cara, a rotina. Que é quem estuda e quem trabalha sabe que é complicado, mas não tá aqui pra dar desculpa, tá aqui pra falar de Eagles. Então, realmente, ver o apoio de vocês e ver que vocês realmente estão gostando do conteúdo que a gente tá falando aqui, não são palavras ao vento, porque mesmo se fosse, a gente ia fazer ainda do mesmo jeito, sabe? Mas é muito legal ver o carinho de vocês e sentir que realmente o que a gente tá fazendo faz a diferença, sabe?
E agora a gente tem uma interação que é uma pergunta de um cara que ele tem dois critérios para odiar um jogador. É ele ser de secundária e ele jogar no Eagles. É o Leonardo Silva. Ele pergunta, a gente tem que botar um pouco de contexto, né? Infelizmente a gente não conseguiu gravar pós semana 4 e essa pergunta foi pós semana 3. Ele perguntou: o que o Josh Job precisa fazer, ou melhor, continuar a não fazer para ser reserva? E quem acham a melhor opção para o lugar dele? Se eu fosse responder essa pergunta depois da semana 4, eu ainda diria, dentro do elenco, a melhor opção era ele. Mas o Lucas sabe disso, e não é porque o Eagles trouxe, mas desde o começo, desde a lesão do Maddox, que eu queria que o Eagles trouxesse o Bradley Roby, né?
É verdade, o Iago, ele sempre, desde que houve essa lesão, sempre que ele tava conversando, ele falava: pô, quero o Bradley Roby aqui. Eu lembro até quando ele chegou a fazer um treino com o 49ers, e eu falei isso pro Iago, e o Iago ficou triste porque achou que ele ia assinar com os caras. E aí depois o Niners assinou um outro corner lá e o Iago ficou super feliz. Mas, cara, Leonardo vai se lascar, na moral, brincadeira assim. Eu gosto muito do Jovi, cara. Eu acho que o pessoal tá perdendo muita paciência com ele. E quando você para pra ver a tape mesmo, pra você ver o All-22, ele não tá mal, tá? Ele não tá mal assim como a galera tá dizendo. E pode ter certeza que vocês vão ver muito dele ainda no futuro, sabe? Porque ele é um jogador muito jovem, tem muito para se desenvolver. E não surpreendam se daqui a 1, 2 anos ele for um titular dessa secundária, não, tá, cara? Só deixando um recado aí.
Inclusive, eu gostei do jogo dele contra o Commanders. O problema foi o TD, mas aquele TD ali no último drive, bicho. Eu acho que a maioria dos corners sofreria. O Dotson fez uma bela rota e tem hora que o corner não vai vencer. A gente tem que reconhecer isso. Mas, no geral, no jogo, ele estava bem. Ele estava muito bem. Ao meu ver, na minha opinião, do que eu vi, eu gostei do que eu vi do Jobe na semana 4. Mas, a preço de hoje, a melhor opção é você voltar o Bradberry para o outside. É óbvio, você quer comparar o Bradberry, que é um jogador pro bowler, um jogador que já teve grandes temporadas com o Josh Dobbs, não tem como comparar ainda. Então, agora que chegou o Bradley Roby, agora que o Brown vai voltar de lesão, o Jobe volta um pouquinho para o banco, volta a aprender, a treinar, e quem sabe aí, em algumas oportunidades, começar a jogar. E teve mais uma pergunta aqui, Lucas, sempre lembrando que o contexto é de 2 semanas atrás, infelizmente, pós semana 3, o Bruno Antônio perguntou assim: eu não sei se ele está ainda pensando naqueles jogos de pré-temporada, mas foi uma pergunta relativa ao Mariota. Ele perguntou se o Mariota preocupava a gente, porque assim, ele disse, em caso ter problemas com o Hurts, o Mariota preocupa, ou podemos jogar ele para terceiro QB e sem problema deixar o McKee assumir a posição de quarterback reserva, quarterback 2. Abraço e parabéns pelo trabalho. Essa foi a mensagem do Bruno Antônio. Quer responder, Luca?
Bom, se o Hurts machucasse hoje, eu trocaria pelo Kirk Cousins. Então, só para deixar muito claro, seria isso que eu faria. Eu pegaria ele, o aluguel dele por 6 meses para jogar essa temporada. Mas falando sério agora, cara, em relação ao Mariota, eu acho que se o Hurts, Deus o livre, se lesionar e ficar fora da temporada, eu acho que tem que ser o Mariota mesmo, cara. Ou essa opção que eu falei, trocar pelo Kirk Cousins, que obviamente é só um devaneio de noite de verão. Mas eu acho que, querendo ou não, o Mariota é um jogador muito experiente. Já passou por Raiders, passou por Falcons, passou por Titans. É um cara que já tem muito mais prática na liga. Eu acho que você entregar isso para um calouro que foi late round pick e que, quer ou não, nunca jogou um snap competitivo da NFL e você se entregar no mundo dele, eu acho muita loucura, sabe? Então, e na free agency eu não vejo nenhuma opção melhor do que o Mariota atualmente. Então, nesse caso daí, se a menos que fosse trocar por um quarterback bom para tentar salvar a temporada, eu simplesmente iria de Mariota e seja o que Deus quiser, sabe?
As pessoas às vezes esquecem que o Mariota ele tem 8 temporadas de NFL, ele tem 5 temporadas como titular, ele teve temporadas boas. Então, assim, num quesito de, vamos dizer, uma lesão por poucas semanas, que foram as que mais aconteceram com o Hurts, né? 2 anos seguidos, ele teve 2 lesões para 2 semanas, perdeu 2 jogos. Eu iria de Mariota, porque entre Mariota e McKee, eu acho que hoje o Mariota te dá mais chances de vencer uma partida. Então, assim, eu não me preocuparia. Agora, claro, se ele entra a primeira partida, vai muito, muito mal, eu não vejo com maus olhos a opção de tentar testar o McKee. Mas a preço de hoje, o backup é o Mariota, e eu, tanto que o McKee está sendo inativo nas partidas, né? Até porque a regra permite agora, né? Você ter o terceiro QB inativo. Mas, enfim, acho que está respondido, né, Luca?
Acho que está. Né? E é isso mesmo. Se lesionar o Hurts, ficar fora da temporada, mete uma terceira rodada pelo Vikings, pelo Kirk Cousins, e vamos nessa.
E se for por poucos jogos, Mariota. Mas enfim, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Antes de passar a palavra para o Lucas se despedir de vocês, eu queria agradecer você que nos escutou até o final e dar aquele recado mais uma vez. Siga o nosso podcast no Spotify e no Amazon Music. Assine se você nos ouve pelo Apple Podcast, se inscreva se você nos ouve pelo Google Podcast e favorite se você nos escuta pelo Deezer. Se você é usuário do Spotify, escuta a gente pelo Spotify, deixa as estrelinhas lá, cara. Essas 5 estrelas ajudam demais a gente. Da última vez que eu olhei, a gente tinha caído de 5 estrelas com várias avaliações para 4.9. Então, provavelmente um torcedor do Cowboys aí, né? Deu 1 estrela pra gente. Vamos ver se a gente consegue subir de novo para 5 estrelas, né? Porque a gente tava com 73 avaliações, quase 5 estrelas, 4.9, que é um número muito bom. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, deixa as estrelinhas aí, cara. Isso ajuda demais a gente. Se você também ouve pelo Spotify, vai lá, rola esse episódio até lá embaixo. Deixa o seu alô, deixa a sua interação, sua pergunta, sua dúvida, sua crítica. Eu agradeço você ter escutado a gente por mais de 1 hora, mais uma vez. E passo a palavra para o Luca deixar o recadinho dele aí, deixar o serviço antes da gente encerrar o programa de hoje.
Primeiro, eu juro que a gente sempre tenta fazer episódio com menos de uma hora, que a gente não consegue mesmo. A gente sempre chega, não, hoje o episódio é rapidinho, 40 minutos, e sempre passa de uma hora, eu juro que não é intencional. Mas queria agradecer demais a cada um de vocês que escutou até aqui, sabe? Como a gente falou, o feedback de vocês e saber que o conteúdo que a gente tá gerando, querendo ou não, traz um pouco mais de informação de uma forma mais simplificada para muita gente aí que tá começando o esporte, tá começando a torcer pro Eagles. Saber que a gente faz essa diferença é muito bacana, é muito gratificante. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio.
E a gente agradece demais porque, por exemplo, o último episódio a gente só conseguiu publicar um dia antes do jogo e ainda assim teve uma média de acessos bem parecida com a média de acessos dos outros episódios. A gente pede que você compartilhe com qualquer torcedor do Eagles que você conhece. Ó, cara, esse programa aqui fala do Eagles, fala de estatística, fala de maneira simples, tenta pegar um pouco mais avançado, tenta introduzir outros conceitos. E a gente tá tentando ao máximo não perder a regularidade. A gente quer muito e vai ainda nessa temporada, se Deus quiser, conseguir fazer 2 episódios por semana. Mas por hoje é isso. Eagles venceu, Eagles está 5-0, Eagles continua invicto, Eagles tem chance de continuar invicto esse domingo. Acredito muito na vitória. Eu espero que vocês acreditem também. Obrigado por nos escutar até aqui. E fly, Eagles fly.